Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de escrita criativa e mercado editorial. Essa é a live e podcast literário sobre como criar raças e povos para literatura fantástica. Seja espada-feitiçaria, seja ficção científica, seja horror, né, qualquer gênero da fantasia. E, antes de mais nada, eu quero lembrar vocês, tá? Que quem estiver aqui ao vivo na live pode fazer pergunta à vontade, que eu vou estar respondendo. E eu vou priorizar as perguntas ligadas ao tema, mas pode perguntar o que quiser. Quem estiver abrindo aqui esse bate-papo, é sempre melhor quando a gente tem algum diálogo, né? Ninguém merece ficar aqui eu falando sozinho, né? Esse tempo todo. Sempre fica melhor. Quanto mais vocês perguntam, sinceramente, melhor fica o conteúdo para todo mundo. Então, fiquem à vontade para perguntar. E criar povos de literatura fantástica, veja bem, eu deixo claro que é raças e povos. Não é só uma coisa. Né? Só, porque, no fim das contas, as duas coisas são relevantes. Então, se a gente tem, por exemplo, um Game of Thrones, em que 90% dos personagens são humanos, né? Mas são humanos de nações diferentes, e eles têm culturas brutalmente diferentes. Então, Game of Thrones é um mundo em que não tem tantas raças fantásticas, né? Quando tem algo muito... É uma exceção à regra quando tem, sabe? Geralmente não fica no elenco de forma permanente, né? Mas ainda assim, são povos fantásticos dentro do cenário do Game of Thrones, por exemplo. Witcher, Senhor dos Anéis, por exemplo, já tem já uma definição um pouquinho mais nítida, né, de humanos, elfos, anões, dríades, etc. Mas isso também se aplica para qualquer variante, né, da fantasia. Se for, por exemplo, uma ficção científica em que vai ter humano, vai ter alienígena, vai ter robô, né, isso também se aplica. Star Wars, Star Trek, né, por exemplo, são histórias cheias, as histórias são cheias de diferentes povos. Então isso aqui também se aplica para qualquer gênero. Dependendo da história de horror, isso se aplica. Porque se for uma história, sei lá, tem uma história de uma casa assombrada com um fantasma e as pessoas, aí não se aplica. Mas algumas histórias botam assim vampiro, lobisomem, etc. Exemplo é Supernatural, né? Que não é aquele terror clássico, né? Mas é uma história que ao longo da história tem várias criaturas diferentes que aparecem. Aí nesse caso iria se aplicar. Sim, ok? Enfim, sem mais delongas, é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Eu vou falar aqui alguns tópicos. E, antes de mais nada, criar um povo e uma raça não é tão diferente de criar um personagem. A questão é que a gente está criando todo um grupo de personagens e depois a gente vai usar esse grupo para criar alguém específico. Geralmente, quando a gente cria um povo, a gente depois cria um personagem desse povo, né? A questão é que ou a gente vai criar alguém que representa esse povo, essa raça, ou vai criar alguém que é que não se encaixa. É alguém que é algum tipo de exceção à regra, tá? E, às vezes os dois. Eu acho interessante, ao longo de uma narrativa, mostrar tanto o padrão da raça, né? Aquele membro típico da raça, até mesmo aquele estereótipo, dependendo do que você está abordando, e também apresentar alguém que foge dos padrões, alguém que é, em inglês é underdog, o termo que não está fugindo aqui da minha mente, o termo em português, está vivendo só o underdog, que é o underdog é basicamente essa criatura, né, essa pessoa, esse personagem, que ele é alguém que foi expurgado daquele povo, né, alguém que não pertence, né, que não é aceito nesse povo, está fugindo do termo em português. Enfim, então eu acho interessante ter particularmente os dois. Eu escrevi, quando escrevi Era do Abismo, o Alberic, ele é um anão bem típico, tá? Eu criei para ser realmente, para representar o que é o povo anão, de um jeito. No primeiro capítulo, eu botei um personagem, que é o Cedlon, que ele é um elfo, que eu botei ele para ser um pouquinho mais típico, mas a personagem que representa os elfos ao longo da história é a Ravenla, que ela não representa os elfos. Ela foge totalmente do que é o povo élfico dentro do abismo, tá? Então ela foge da regra. Ela representa justamente esse contraste, né, de alguém que nunca se encaixou no povo élfico. Então, como eu falei, é interessante ter... só que é importante apresentar esse contraste na história, tá bom? Pensa nisso também. O Gomes Carneiro Lucas perguntou aqui, qual a melhor forma de nomear a raça criada? Essa é uma questão delicada. Eu recomendo que você crie um nome que caracterize o povo, né? Se você está se inspirando em algum povo que já existe, né, na cultura popular, no folclore, na mitologia, você pode pensar nisso. Tipo, elfos e anões, o nome já existia, né? Beleza. Tem alguns criam, vou falar depois, sobre alguns subtipos, né? Subgrupos, algumas variantes dos povos. Tem o elfo da floresta, tem o elfo cinzento, alto-elfo, elfo silvestre, etc. Aí, nesse caso, você pensa em alguma característica marcante desse subgrupo para representar. Se for uma raça nova, você pensa no significado do nome que ele representa. Por exemplo, eu tô lendo o Eberron, que é um mundo de RPG. E tem os Warforged, eles são, em português ficou forjados bélicos, né? Eles foram forjados para a guerra, Warforged. Aí tem também os Shifters, que é um povo meio licântropo. Mas Shifter, né, esse Shift tem a ver com essa troca, né, com mudar, trocar, né? E eles têm essa ligação com povos licântropos, como lobisomens, né, povo felino, etc. Tem os Changelings, né? Changeling já existe também no folclore, tá? O Changeling no folclore é uma criança que foi trocada por uma fada quando nasceu e aí cresceu. Quando você vê, tipo, seu filho é uma fada, não é seu filho de verdade, né? No caso, eles votaram um povo ligado aos Doppelgangers, que são os duplos, tem na série do Game of Thrones e no livro também, né? Tem na série do Witcher e no livro do Witcher, não é Game of Thrones, falei errado. Tem no Witcher esses duplos, né? Que são pessoas que trocam de pele, né? Eles se disfarçam de outras pessoas. E esses changelings, eles têm esse poder de forma limitada. Mas percebe, changeling, que é trocado, né, em seria a tradução literal, por exemplo. Tem mais um, os Kalastar, que aí realmente, que eu saiba, Kalastar é uma palavra inventada, por exemplo. E aí é um povo que é bem mais original, botaram um nome bem mais original, por exemplo. Quando eu gosto de ter um nome inventado e um apelido que represente o que significa. Até no meu livro, que é a Ziu, que o povo dela eu chamei de Zarat, mas Zarat não tem significado, né? Mas é um povo espírito, é um povo espiritual, é um povo que está ligado a essa essência do mundo. Então, essa explicação, um povo espírito, né? Uma pessoa que o espírito deles é ligado ao espírito do mundo, eles têm uma conexão mais próxima do espírito do mundo, por assim dizer. E dou essa explicação para todo mundo entender o que se trata e dou esse nome inventado, Zarat. Tem outros que eu fiz também, tem os Traian, que são povos meio elementais. Eles têm ligação com os elementos de fogo, terra, água e ar, por exemplo. Então, vê, eu dou a explicação e dou um nome também. E sobre nomear, tá? O que eu, sinceramente, acho que dar um nome é a última preocupação da criação de qualquer coisa, particularmente. Vou falar aqui realmente o que eu considero que são assim, os passos fundamentais para você criar. Lembrando que eu tô aqui falando, pega um caderno, tá? E vai anotando tudo que eu vou falar aqui. E lembre-se que você não precisa fazer o que eu vou falar agora na ordem que eu vou falar agora. Você pode já ter uma ideia já anotar, tipo, tem tais ideias. Então tá, anota essas ideias e aí depois você vai preenchendo o restante. Ou se você tá realmente, sentei agora, eu vou criar algo agora do zero. Aí você faz como você quiser. Mas pode seguir na ordem que eu vou falar agora, ou pode fazer na hora que você quiser, como você preferir, tá bom? Isso aqui não é nenhum tipo de passo a passo, manual de instrução. Não, isso aqui é realmente as orientações, né? Alguns guidelines, algumas orientações para você criar e não ficar faltando nada no final. Então, começando aqui. Geralmente, nas histórias fantásticas, os autores usam povos reais, povos fantásticos e povos originais. Povos reais são grupos que existem no mundo real, né? Então, Bernardo, minha história se passa no Brasil do século XX, no Brasil do século XVII, talvez, né, por exemplo. Ou então se passa na Inglaterra do século X, né, do século XII. Ou então se passa no mundo real, só que no século 30. Enfim, geralmente alguns autores que usam povos reais. Eu, Bernardo, praticamente não uso quando eu escrevo fantasia. E quando eu escrevi horror psicológico, eu usei tipo uma cidade fictícia brasileira. Então não me preocupei em criar realmente um povo à parte, né? Mas tem quem crie. A vantagem é, o leitor já sabe o que é, já sabe do que se trata, né? A desvantagem é, não tem nada de fantástico nisso. E aí, né, qual é o sentido de escrever fantasia se você não bota elementos fantásticos, né, na fantasia? Lógico, fantasia não se limita só a isso, né? Pode ter magia, pode ter monstro, pode ter armas mágicas, etc. Mas, se você quer botar povos fantásticos, né, o povo real acho que até serve como uma pequena inspiração, tá? Mas não é o que eu recomendo usar também demais. Quando eu falo povos fantásticos, eu me refiro a povos que já existem no folclore, na mitologia, na cultura popular. Então, elfos, anões, minotauros, gigantes, golems, ogros, fadas, anjos, demônios, etc. De novo, a vantagem é, o seu leitor ele já vai ter provavelmente uma ideia do que você está falando. Por mais que o leitor nunca tenha lido O Senhor dos Anéis, ele deve saber quem é o Legolas, deve ter visto já alguma imagem do Orlando Bloom com a orelha pontuda, né? Então vai ter uma noção. Então, isso facilita. Mas não é nada de original. O seu cenário fica um enorme mais do mesmo. E eu particularmente detesto histórias, detesto mundos mais do mesmo. E o Bernardo hoje em dia começa a ler já. Cara, tem o seguinte: se o seu leitor quer uma fantasia, né, clássica, ele vai ler um clássico, não vai ler o seu livro. Tá? Ninguém procura um livro novo para ler mais do mesmo. De vez em quando surgem alguns livros que são assim, até por exemplo, o Witcher, né? Ele tem elfa, anão, etc. Mas tipo, o Witcher, né, é um povo à parte, eles são mutantes, que não existe em lugar nenhum. Não existe nada parecido com Witcher em Thrones, não existe nada parecido com Witcher em Senhor dos Anéis, tá? Então, por isso se destacou, porque teve sim ideias originais, mesmo usando outras ideias. Então, se você ficar só no mais do mesmo e ficar só nisso, eu acho que é, sinceramente, entediante e desinteressante para o seu leitor. Então, vamos pensar em ir além desse mais do mesmo. E, por fim, raças originais. Eu incluiria aqui, se você quiser criar algum tipo de subgrupo de um povo que já existe. Ah, tem um grupo de anões que não existe em lugar nenhum, que é no meu, né, só do meu, da minha história. Beleza, né? Exemplo disso no em Tormenta, né? São livros de fantasia e também de RPG. Os minotauros desse mundo são, assim, totalmente singulares. Eles têm a cultura própria, a história própria, tudo deles, tá? O comportamento, etc. Então, eu consideraria que aí é um subgrupo, né? É uma reinterpretação do que são os minotauros, tá? Por exemplo. Então, isso já torna mais interessante. Não é só aquele minotauro da mitologia clássica. É um minotauro que traz alguma coisa diferencial. É bem interessante. Enfim, mas quando você traz algo de original, você tem que se esforçar, tá? Porque tem que ter algum esmero para você fazer algo bem feito e interessante. Eu já vi já, por exemplo, é um povo que tinha um nome estranho, né? Foi naquele jogo Kingdom of Alamur, né? Tô confundindo agora o nome do jogo. Mas tinha um povo ali que era tipo, tinha a pele roxa e a orelha pontuda e tinham dons mágicos. Eu ali falei, cara, esse é um elfo roxo. Então por que não botou logo um elfo na história, sabe? Por que criou o que parece um elfo? Então pra mim isso não vale, não conta. Não crie só algo que parece que é, mas não é, e dá um nome diferente, tá? Realmente se esforça pra criar algo que seja específico do seu cenário. Dá trabalheira, mas vale muito a pena. Só um PS aqui, um parênteses, na verdade, um parênteses aqui rapidinho, e eu vou responder aqui as perguntas que estão brotando no chat. Eu gosto de diferenciar povos e criaturas e monstros. Povos e raças, criaturas e monstros. A diferença basicamente é, um povo é um grupo de pessoas, um povo, uma raça, são seres com quem você consegue dialogar, ok? Consegue socializar em algum nível, enquanto criaturas e monstros são seres que você não consegue dialogar de forma alguma. Então, se você botar os orcs, eles têm alguma cultura, né? E eles são bélicos, eles são invasores, mas eles, você conseguiria ter algum diálogo com um deles. Então, o povo é uma raça antagonizada, né? Uma raça vilanizada, se você quiser, geralmente são, né? Mas são um povo, são uma raça. Eu, particularmente, quando eu usei o Minotauro no meu livro, eu botei o Minotauro como um monstro. É um ser com que você não consegue dialogar. É uma besta, tá? É um ser que é insano e é um ser que, tipo, só não dá. Entende? Então, não, pra mim, Minotauro não é um povo, não tem cultura, não tem... Eu realmente usei o Minotauro como um monstro no sentido mais clássico da coisa, por exemplo, tá? Então, e dragão? Depende do livro. Se for ver em livro como O Senhor dos Anéis, em livro como Witcher, os dragões falam, eles são inteligentes. Então eles são um povo, são uma raça. Uma raça espetacular, né? Que não se compara às outras raças menores, por assim dizer. Mas ainda assim é um povo, uma raça que tem sua própria história. No Game of Thrones, os dragões são monstros, são criaturas. Eles são basicamente animais muito poderosos. Né? Mas eles não têm assim, a inteligência de uma pessoa, né? Eles não dialogam, você não consegue. Se um dragão do Game of Thrones quiser te jantar, ou você foge dele, ou você vira a janta dele. Não tem meio termo. Não tem um pouco, vamos papiar aí, né? Enfim, então não existe uma regra, tipo, isso aqui sempre é um povo, sempre é um, ou isso aqui sempre é um monstro. Você vai decidir. Cheguei aqui os comentários. Gomes Carneiro Lucas, tem como criar uma história inovadora com criaturas existentes na cultura popular? Eu digo que sim, se você for autêntico, se você for original. Na minha visão, a autenticidade é quando você faz algo que já existe do seu jeito. Isso é autenticidade. Então, os elfos do meu mundo têm uma história própria. Ainda são elfos, ainda tem ali bastante inspiração em Tolkien, né? Tem inspiração também em outras histórias que eu gosto, mas eu fiz do meu jeito. Isso é autêntico. Agora, eu criei os elfos e fiz uma coisa assim muito diferente do que já existia, né? Eu dei uma história assim que realmente eu não li em lugar nenhum. E só os elfos do meu mundo, os elfos do meu mundo, eles fizeram uma magia pra... E agora eles são seres que eles são... A essência deles está presa entre outras dimensões. E por isso eles são tão... Eles têm uma magia muito poderosa, mas eles também estão aí num estado, né, meio cósmico, meio também indefinido. Eles não estão nem no mundo material, nem no mundo mágico, nem no mundo espiritual. Eles ficam assim, oscilando entre dimensões. Me desce na minha cabeça agora. Tá? O que não é uma ideia totalmente original, mas enfim, improvisei aqui. Mas se você pegar essa ideia, por exemplo, e seguir com ela e criar algo mais interessante, aí ela vira uma ideia original, tá? Então, essa que é a diferença. Primeiro passo para quem tá começando a criar ainda é buscar ser autêntico. Pega o que você gosta, tá? E, cara, qualquer músico que for começar a estudar música vai fazer vários covers. Então, antes de compor a própria música, você possivelmente vai compor versões próprias de músicas que já existem. Não é verdade? Um ilustrador, ele vai começar copiando a arte que já existe. Quero ilustrar mangá. Vai copiar ali o Todd McFarlane, por exemplo. Né? Quero ser pintor de pintura clássica. Tá bom, vai pegar os quadros clássicos e vai emular, vai copiar para aprender, para começar a fazer os próprios, para depois começar a fazer algo 100% original. Qualquer processo criativo, tá? Qualquer pessoa que... Cara, criatividade não é uma coisa que a gente nasce assim, 100% original. As crianças imitam muito os adultos. A gente percebe, toda criança tem essa fase de imitar muito os adultos. E na verdade isso não acaba nunca, né? Minha filha tá com 9 anos, ela teve a fase dela, macaco de imitação, tá? Mas até hoje eu vejo ela fazendo coisas que eu pego e penso, putz, isso aí ela tá emulando, ela tá replicando o jeito dela. E eu percebo, eu, Bernardo, aos 32 anos, eu vejo quando eu faço coisas assim, que eu olho e falo, putz, fiz igualzinho meu irmão, fiz igualzinho meu pai, né? Então, quer dizer, isso é copiar, tá? Faz parte do ser humano. Lógico que E o Bernardo, como pessoa, eu quero ser um indivíduo, eu quero ser eu mesmo. Ninguém na minha família é escritor, por exemplo, sabe? Então, eu lógico que quando eu tô fazendo algo, quando eu tô me dedicando a algo, eu tô sendo eu mesmo, tô sendo do meu jeito. Quando eu tô fazendo algo meu, não é verdade? A mesma coisa é trabalho criativo. Você tem que compreender, você tende a copiar, mas você busca ir além dessa cópia. Não, eu acho que é muito equivocado um artista muito inexperiente não querer copiar nada, porque é aí que ele se ilude e copia mais ainda, tá? Compreenda esse processo criativo, tá? Tá, tô começando, nunca escrevi nada, tô começando a escrever agora. Respira fundo. Você vai se pegar copiando muito artista. Eu, quando comecei a escrever, comentavam como minha escrita aparecia a do Leonel Caldela, aparecia a do Spohr, que são autores que eu adoro. Mas é lógico que eu falei, ok, que bom, né? Eu realmente adoro eles. Mas eu não quero ser um novo Caldela, não quero ser um novo Spohr, quero ser Stamato. Mas fez parte. Para eu criar a minha voz narrativa, eu precisei fazer esse esforço. E eu vejo isso em vários autores. E aí, quanto mais inexperiente, menos percebe que tá. Eu já li livro já que eu olhei e falei, isso aqui é muito Game of Thrones com Witcher, sabe? Eu já vi assim muito, 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 muito mesmo, tá bom? Enfim, então, como não ser repetitivo, como não ser plagiador, né? É, primeiro, compreenda que você vai copiar sempre, tá? A maioria das ideias elas surgem como cópias de ideias que já existem, surgem muito com, nossa, gostei muito disso, queria fazer um igual, queria ter algo assim na minha história. E aí, daí a gente busca, em cima disso, criar algo autêntico, né? Dar o próprio olhar, dar a própria visão, dar a própria pegada, assim, tornar algo meu, algo que eu fiz, algo autêntico. E daí a gente vai mais além e fala, não, tô criando algo que não existe em lugar nenhum. Não existe igual, tô criando algo realmente singular. Tá? Aqui é difícil pra caramba, tá? Mas a gente pode se esforçar e pode alcançar. E vem naturalmente, tá? Não tenta, não força a barra. Vai criando, vai fazendo, você chega lá. A Mauri Fernando Rosa falou aqui. Acho que você pode usar raças já populares e criar algumas raças originais para dar aquele diferencial em seu mundo. Concordo, também adoro fazer isso. Acho que esse, pra mim, é um bom equilíbrio. Que você consegue ter aquilo que o leitor já conhece, mas também consegue apresentar algo autêntico, algo original pro seu leitor também. O Gomes Carreiro Lucas comentou aqui. Percy Jackson e os Olimpianos, Rick Riordan, dão um certo diferencial aos semideuses, visto que Percy Jackson pode manipular a água. Sim. Eu nunca li, mas ele é bem legal. Por tudo que eu já vi, assim, meus leitores já me contaram, bem bacana. Então tá, então, quando você for criar algo novo, pode ser um subgrupo de algo que já existe, pode ser a sua versão de algo que já existe, pode ser algo totalmente novo. Eu acho que é muito importante você ter um conceito, tá? Consiga definir esse povo em uma frase sucinta. Então, eu, como eu penso em elfos, eu penso em povos, é um povo humanoide com uma aptidão mágica. É isso que eu penso, tá? Esse é meu ponto inicial. Um povo humanoide é um povo mortal, um povo de carne e osso, tá? Que nasce e envelhece e procria e sente fome, sente sede também, tá? E tem defeitos, e tem virtudes e vícios, mas que tem uma aptidão mágica a mais. Sucinto assim. Anões são esse povo mortal, humanoide, com ligação com a terra, com as pedras. Né? São mineradores, são trabalhadores, são guerreiros. Eu acho que enquanto os elfos são mais ligados a uma parte mais abstrata, né, mais mágica, para mim o anão é totalmente bruto, totalmente ligado ao mundo material. Eles são muito materiais, materialistas. Eu penso nessa ideia do anão com uma pegada bem material, por exemplo. Então, tem uma raça na Era do Abismo que é o homúnculos. Homúnculo é, pra mim, são seres artificiais. É um povo mortal, humanoide, artificial. Pessoas criaram, de modo artificial, um ser novo que tende a ser defeituoso, tende a ser imperfeito. Então, enfim, eles sempre vêm com algum tipo de traço físico que é bem nítido. O olho é bicolor, né? Os dentes são muito afiados, né? O braço é comprido demais, os dedos são compridos demais, né? Eu sempre boto assim, elementos que são bem nítidos. Que o olho bicolor pode ser pessoa. Quando eu falo bicolor, pode ser assim, algo realmente com um púrpura e um vermelho, sabe? Boto algo bem chamativo pra mostrar isso não é natural, não é tipo castanho azul, que uma pessoa real pode ter, né? Azul e verde, isso pode acontecer. Mas algo bem gritante, que não tem. Tem também os bestiais que eu botei na Era do Abismo, que são povos basicamente meio animais. Né? Qualquer ser que é um meio animal, eu considero um bestial. Então, é um povo lupino, é um povo felino, né? Tem na fantasia, tem, por exemplo, os gnous, é um povo hiena, é um bestial. Tem povo lagarto, tem troglodita, eu boto como bestial. Então, eles são basicamente qualquer híbrido entre pessoas, entre mortais humanoides e animais, eu boto que é bestial, e cada um deles tem uma cultura própria, né? É uma definição assim, bem distanciada, mas se for olhar de perto, cada um deles tem ali toda uma história própria. Então, enfim, um conceito é o que vai te ajudar a você visualizar, tá? Isso aí é uma coisa que é, cara, muito importante para qualquer tipo de criação. Você tem que ter uma visão do que você está fazendo. Então, muitos trabalhos, se a gente for ver, tem muitos filmes, jogos, né? Que um dos problemas que é muito comum é quando a equipe não tem uma visão esclarecida do que está produzindo, do que está sendo feito. Eu já vi já alguns casos até no estúdio do Mativa, que fez o jogo A Lenda do Herói, e agora estão fazendo um jogo novo com o Cellbit agora. Eu conheço a equipe do Mativa. Já me contaram já que estão fazendo um jogo que eles nem lançaram ainda, mas eles estavam projetando um jogo, que eles sentaram e falaram, cara, me explica o jogo. Me dá a definição que você enxerga do jogo. Só que cada um da equipe tinha visão diferente. Tinha um que era uma coisa meio Mega Man, outro era uma coisa meio Halo, né? E o problema que eles estavam encarando era isso. Cada um deixava uma visão diferente, cada um deles estava indo para um lado diferente e acabava que eles não iam para lugar nenhum, tá? Isso pode acontecer com uma pessoa, com um indivíduo, se você não tem uma visão esclarecida do que está fazendo. Então, por isso, ter um conceito faz muita diferença, tá bom? Então, tente explicar de forma sucinta isso que você está criando, para você ter esse norte, para você ter uma noção da direção que você está indo. Deixa eu ver aqui rapidinho os comentários. Nando Gonçalves perguntou: e quanto à origem, como eles surgiram? Qual é o grau de importância na criação? Sinceramente, esse é um elemento que eu vou falar no final, tá? É o antepenúltimo que eu anotei aqui na lista de tópicos para falar. Eu posso dizer o seguinte: a importância de ter uma origem para o povo fantástico, para o povo, para a raça fantástica, depende de você. Aí é você. Para você que é a importância, tá bom? Dentro da sua obra, da sua criação, quão relevante isso é. Eu, quando escrevi Era do Abismo, isso não foi relevante para mim. Como que os povos surgiram, não é. Para mim, não foi relevante na Era do Abismo. Para o Tolkien, é totalmente importante. Tá? O Tolkien tem uma história de um gênese para cada povo. Para elfo, para anão, para humano, para também para ente. Os orcs ficou indefinido no Tolkien. Ele nunca bateu martelo. Né? Foi o filho dele, Christopher Tolkien, que pegou um rascunho dele e tornou canônico, mas o próprio Tolkien não tinha definido a origem dos orcs, ele nunca se decidiu, por exemplo. Mas, enfim, no Tolkien era muito importante. Aí você vê, no Game of Thrones, né, eles até tem os primeiros homens, que são os humanos que já estavam em Westeros antes dos outros chegarem, né, e aí teve um povo que chegou colonizando, e teve os Targaryen, que chegaram depois também. Então, se eu vou traçar a origem de cada família do Game of Thrones, você consegue situar, né? Os Stark e os Nortenhos, eles vêm dos primeiros homens, né? Os Targaryen eles são quase que uma raça à parte, né? Eles têm um olho púrpura, o cabelo platinado, eles são imunes a fogo, sabe? Então eles são quase que um povo à parte. Quase que eles não são quase que eles não são humanos, já, né, para assim dizer, né? Se fosse em outro mundo fantástico, os Targaryen seria uma raça à parte. Não seriam considerados humanos, né? Enfim. Então, isso depende de você. pra sua história, tá? Pra sua criação, você que decide. Gomes Carneiro Lucas. No meu mundo tem os Omoder. É uma raça de sua própria autoria? Sim, é Omoder. Sim e não, sabe? Porque os Omoder, eles são basicamente a minha versão de hobbits, tá? Em resumo, porque tem os hobbits, tem os Kenders, que são do Dragonlance, tem os Halflings, que são a versão genérica. Então eu decidi seguir essa linha do Dragonlance, né? Dragonlance pegou a ideia do Tolkien, que você não pode usar hobbit. Hobbit não pode usar, tá? Hobbit é propriedade intelectual de Senhor dos Anéis, do Tolkien, né? Da Tolkien States. Então, se você botar hobbit no seu mundo, você está plagiando. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, tem a versão genérica, que são os Halflings, que aí você usa como você quiser. O que eu acho importante é você justamente não fazer só um povo igual aos hobbits. Ah, tem um pé peludo, sou baixinho, moro no toca. Eu acho interessante você dar uma ideia própria. Em Tormenta agora, por exemplo, tem os Hini, né, que é basicamente os Halflings, só que eles ligaram ao Hini, que é o deus da trapaça. Então, os Halflings são ligados a esse deus. Então, chamam de Hini agora. Então, esse que é o ponto, entende? Os Kenders, eles também têm elementos próprios. Com os Omoder, o que eu botei é o seguinte: eles são um povo que eles são eternos jovens, tá? Eles não evoluem além de uma adolescência, sabe? Comparando assim a um ser humano normal, eles não amadurecem, eles não ficam assim, eles realmente ficam para sempre criaturas joviais, tá? Então eles vão da infância, né, de bebês, até um estado de adolescência e não. Eles não envelhecem a partir daí. E se mantém pequenininhos, por assim dizer. Eu botei o pé peludo pra identificar, né, que senão ficaria só realmente pessoas pequenininhas, né. Mas esse foi o ponto que eu botei. Eu me inspirei também nos Kokiri do jogo Zelda, tá? Os Kokiri. Eles são crianças eternas, eles têm uma fadinha que acompanha eles na vida deles. Eu não botei a fadinha, pra também não ficar plágio de Zelda, né? Mas eu misturei basicamente hobbits com kokiris. E aí fiz os Omoder. E aí sim que essa foi a ideia que eu fiz. Eu recomendo que você também crie algo seu, tá? Também pegue, você quer ter um povo pequenino, né? Quer ter um povo estilo hobbit, estilo Kender, estilo Hinnin, estilo Omoder. Crie algo seu, tá? É o que eu recomendo nesse caso. Que, sei lá, eu acho que já faz até parte da literatura fantástica, da tradição da literatura fantástica, pegar os hobbits e fazer, né, a sua versão do hobbit, para não ficar nem cópia do Tolkien e nem ficar também algo genérico demais. Seguindo aqui com o conteúdo. Além de você ter, como eu falei, né, os povos reais, fantásticos e originais, e você definir um conceito pro seu povo, como eu falei no começo, tá? Alguns elementos são parecidos, eles lembram a criação de personagens, mas ainda assim não é exatamente igual, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho a diferença, mas eu vou citar alguns termos de criação de personagens pra gente se situar. Então, eu acho muito importante definir também a cultura desse povo, dessa raça. A cultura seria o equivalente à personalidade, ao comportamento do seu povo fantástico, né, dos personagens. Então, quando você pensa, né, nesse povo fantástico, qual que é esse estereótipo do comportamento, da personalidade? Isso seria a cultura. Isso inclui tradições, isso inclui religião, possivelmente, tá? Isso inclui realmente essa imagem mais abrangente desse povo. E isso tá em toda parte, isso tá no nosso mundo real. Eu lembro uma vez que eu tava indo pegar metrô e tinha um ambulante falando com outro, né, comentando, carioca é muito malandro, eles te passam a perna se você der mole com eles, você não pode dar mole não que o carioca te passa a perna. Então essa é a visão de alguém que não é carioca, né, sobre carioca, né, de que a gente, o carioca é um ser malandro, é um ser que vai te passar a perna. E assim, é um estereótipo, né? Eu particularmente, né, lógico que eu não concordo com isso, mas eu compreendo que as pessoas têm essa visão. Quando eu vejo como que o Rio de Janeiro é representado, né, ou é a praia, ou é samba, né, ou é aquele malandro, né, com a cartolinha, né, no, na Lapa, né, com a caipirinha na mão, né? Então eu compreendo esse arquétipo, esse estereótipo. Eu lembro quando o Enéas Tavares, né, ele é solista, ele é de Santa Maria, ele veio pro Rio e ele chegou com a cartolinha, com aquela roupinha assim, e eu falei, pô, tu tá, né, o kit gringo, você vestiu o kit turista, né, o kit gringo, você quer que todo mundo te veja na rua e saiba que esse cara tá no Rio a visita, né, a passagem. E ele, poxa, eu pensei da crente que eu tava me enturmando, né, o crente que eu tava me ambientando aqui ao redor, né, que eu ia ter, até ser confundido com carioca. Eu falei, é, não, realmente, você... tá óbvio que você não é carioca se vestindo desse jeito, né? Tava muito... Ele ficou muito caricato, ele ficou muito, né? Ele pegou todo o estereótipo e vestiu, né? Ficou engraçado. Mas ficou assim, engraçado não no sentido de ridículo, ficou engraçado no sentido de, né, um turista, né? Ficou curioso. Então, isso existe em toda parte. E se for ver, quando eu leio no O Senhor dos Anéis, eu não gosto, né, como é que o Tolkien usa, assim, ah, os elfos são esse povo exaltado, sabe? Eles são melhores que todo mundo, né? Se o elfo gosta de você, pô, tu é muito sinistro, tem que ficar muito lisonjeado. Eu acho isso mega arrogante, mega pedante, sabe? Eu não gosto desse tipo de abordagem. Mas é bem nítido. As pessoas olham uns elfos com um certo louvor, né, com uma certa admiração espontânea. Você olha pra um elfo, você tá vendo algo que é simplesmente superior a você, né? Eles vivem milênios, né? Eles estão na Terra-média já há muito tempo. Eles são meio que os manda-chuva daqui, sabe? Então é isso que o Tolkien usou nos Elfos do Senhor dos Anéis, que eu não sou tão fã assim desse tipo de abordagem, tá? Agora, você vê, por exemplo, no Game of Thrones, você percebe que as famílias têm opiniões umas das outras, né? Você percebe que, por exemplo, os Stark, os Tully e os Baratheon, eles são mais aliados. Eles tendem a casar entre si, eles tendem a manter uma relação mais próxima, né? Desde sempre. Os Lannister, eles são uma posição mais incerta. Eles hoje são aliados, mas eles eram fiéis aos Targaryen até o final da guerra. Eles só se aliaram no finalzinho da guerra só, né? Enquanto o povo de Dorne, esqueci o nome, mas o povo de Dorne é aquele povo que eles ficam lá longe. Eles moram longe, é difícil chegar até eles, né? Eles moram no deserto, que é uma coisa inóspita para a maioria. Então, o povo de Dorne, eles tendem a ser mais reclusos. Eles já moram daqui a longe já e eles não se misturam muito. E depois você vai entender, né, que tinha um príncipe de Dorne que eram casados com Targaryen e que acabaram se ferrando junto de Targaryen, né? Aí você entende que eles não querem papo com os outros, né? Porque, por causa da revolta contra os Targaryen, eles sofreram também efeitos colaterais que eles não mereciam, por assim dizer. Então eles têm ressentimento, né, em relação aos reinos. Então você percebe, o modo como eles veem cada um deles é bem nítido. E cada um deles tem uma cultura muito nítida. Você vê, o povo do norte, né? Eles têm um discurso muito de tradição. Eles são tradicionalistas, eles são os honrados, eles têm palavras, eles têm honra. O Stark fala, o homem que dá a sentença tem que brandir a espada. Quando ele executa, ele vai lá ele mesmo e executa alguém. Alerta spoiler, tá? Do primeiro livro, primeira temporada de Game of Thrones. Quando o Stark ele é executado, não é quem deu a sentença que mata ele. O rei dá a sentença e o carrasco do rei, né, que é aquele cara sem língua, esqueci o nome dele, né, que ele sumiu na série. O ator faleceu, por isso que ele sumiu na série. No livro, ele até continua na história, mas o ator, lamentavelmente, ele morreu, o ator daquele carrasco. Mas o carrasco do rei pega a espada do Stark e mata o Stark com aquela espada. Então você vê, né, como é que ele morreu de forma que foi... Que a morte do Stark, em muitos níveis, foi assim, profanou a honra dele, profanou a tradição dele em muitos níveis. Então ele é assassinato de maneira totalmente, não é simplesmente, o rei mandou e você morreu. Não, a cena é construída de uma forma que profana a honra do Stark, as tradições dos Starks, sabe? Isso é interessante observar, esses pequenos detalhes que eles botam, né, na história. Enfim. Então, os nortenhos têm essa cultura, em Dorne, eles têm um discurso muito mais, um nobre pode casar com um plebeu, né, em Dorne, eles não têm esse valor, essa valorização, né, nas castas sociais, por exemplo. Enfim, observa como cada um tem a sua cultura, tá? E cria algo também próprio, e vai se inspirando e vai pensando como que você vai usar isso, essas ideias, dentro da sua história, do seu mundo, tá? Então, um ponto é isso, cultura, que é basicamente a personalidade, comportamento padrão, né, que você espera, é esse arquétipo, né? E como eu falei no começo, eu acho interessante ter personagens que vão representar esse arquétipo, tá, e que vão também desconstruir esse arquétipo. Exemplo, no Game of Thrones tem um anão que ele é nada tradicionalista, que é o Ingram Bressbone, mas curiosamente ele também não é assim tão contra o que eles criaram em Arthur, porque em Tormenta, os anões são criação de Calmir, que é o deus da justiça, com Tenebra, que é a deusa das sombras, da noite e das profundezas. Tudo que é das profundezas tem ligação com Tenebra. Inclusive os trogloditas, né, que é um povo lagarto e tudo mais, são filhos de Tenebra. Então, o Ingram, ele é um anão que tem muito mais aptidão com Tenebra do que com Calmir. Esse que é o ponto, assim, que entra, né, em um conflito da própria raça. A raça dos anões de Arton começou a se dividir, porque tem aqueles que seguem a tradição de Calmir, né? E tem vários anões que começaram a se aproximar de Tenebra. E aí começou a ter uma cisão no povo anão por causa disso, depois de um tempo. E o Ingram seria esse personagem, que usa arma de fogo. A arma de fogo é algo proibido por Calmir, né? Mas a pólvora, né, o carvão, estão ligados à Tenebra, é um minério negro, então isso tem ligado com a Tenebra também. Enfim, você percebe isso, que tem vários pontos ligados à Tenebra. Faz sentido, no final das contas, né, e dentro da criação de Arton. Coloquei a pergunta mais cedo, né, a origem da raça é importante? Nesse caso, é. Em Arton, em Tormenta, é. Né, os anões são criados por Calmir e Tenebra, eles vão ter elementos de ambos, né, às vezes o mais ou menos. Então, acaba que o Ingram, ele começa sendo um renegado. Ele começa sendo alguém, um pária da sociedade. E ele vai contra o que nós vemos como anão. Ele não lembra em nada um Gimli, né? Ele não lembra em nada um escudo de carvalho do Hobbit, por exemplo, né? Então ele quebra o arquétipo. É bem interessante. Deixa eu ver aqui as perguntas que rolaram. O Marlon Becker falou aqui: Eddard Stark era um homem honrado e morreu sem honra. Martin construiu uma narrativa incrível. Sim, ele realmente explodiu miolos, né? Porque não foi só, tipo, o herói morreu no final, né? Não foi só, tipo, o herói se sacrificou. Esse que é um ponto. Geralmente, quando o herói morre, ele se sacrifica pra que a missão dele seja cumprida, né? Estilo Capitão América. Capitão América, ele se sacrifica no final da história, mas ele consegue salvar o mundo. O Ned Stark não, ele falha, né? Ele tanto que ele morre sabendo verdades que vão pro túmulo com ele, sabe? E acaba que isso é um dos plots, né, que se seguem na história a partir daí. Então, o que na verdade o Mark fez foi, o que eu sinto é que o primeiro livro do Game of Thrones, né, da série do Crônicas de Gelo e Fogo, o primeiro livro é basicamente preparando um terreno, tá? O Martin tá, olha, esse aqui é o tabuleiro, essas aqui são as peças, e aqui que elas estão posicionadas. De agora em diante, elas vão, essa galera vai entrar em colisão. Então eu sinto que o primeiro livro é, na verdade, um grande prólogo pro que de fato vai acontecer, né? Que o que importa, no caso, é, ao longo dos primeiros livros, né, é a Guerra dos Cinco Reis. Então eu sinto que essa foi a sacada do Martin, e foi muito esperto nisso. Tiago de Paula Aguiar perguntou: o que pensar na hora de mostrar um choque de valores de povos diferentes em contraste? Tá? E aí você decide como é que vai ser esse contraste. Pode ser que seja algo antagônico, bem contra o mal, sabe, ordem contra caos, ou pode ser simplesmente algo que gere um incômodo, que seja algo positivo, né? Algo, um incômodo saudável, sabe? Então, o Legolas e o Gimli, eles estão o tempo todo ali em atrito um com o outro, mas eles trabalham em equipe. Eles continuam lutando lado a lado, eles continuam cooperando, mesmo com as suas diferenças. Daí você decide qual vai ser o nível de atrito que você vai botar. Se vai ser algo, um atrito, né, um pouquinho mais suave, né, um contraste para ficar interessante. Exemplo, Legolas e Gimli. Ou se vai ser algo realmente antagônico. Exemplo, Stark e Lannister, sabe? O tempo todo os Starks e os Lannister estão em um atrito tenso. É um risco de dar ignição o tempo todo. O tempo todo, de várias formas diferentes. Então você vê, geralmente, né, tem ali o Stark e a Cersei. São, eles têm um atrito ali, eles estão se tolerando, estão ali lado a lado. O Ned Stark e o Jaime também dão alguns atritos ao longo da história, sabe? A gente tem, por outro lado, a Catelyn Stark com o Tyrion Lannister também, sabe? Enfim, você vê, sempre que tem o Stark e o Lannister juntos, dá ruim, sabe? O que demora a dar ruim, mas depois dá muito ruim, é o Joffrey e a Sansa. Eles começam ali, né, paquerando, começam ali, vamos casar, vamos ser rei e rainha. Mas o tempo todo, o leitor, ele fica tenso. Porque ele tá sacando que aquilo vai dar errado. Desde sempre, tá? Então, aí é outro tipo de contraste. Aí você que decide como é que vai ser, né? Qual vai ser o nível? Vai ser algo amigável? Vão se tolerar, né? Vão se odiar? Você que sabe. Gomes Carneiro Lucas. No Conan, o Bárbaro, de Robert Howard, tem o povo dos Estígios. E eles sempre são descritos como traiçoeiros, através de suas ações. É interessante a gente observar como que as histórias eram contadas ao longo do século XX, através principalmente do Howard, né, com Conan, do Tolkien com o Senhor dos Anéis, com o assunto da espada e feitiçaria. Porque século XX foi uma época de guerra. Tá? A gente teve a Primeira Guerra Mundial no começo do século XX, e a gente só começou a falar realmente em paz duradoura no final da Guerra Fria. A gente teve a Segunda Guerra Mundial, que morreram milhões de pessoas. E aí teve a Guerra Fria, que continuou tendo mortes, mas de outra forma. Quando acabou a Guerra Fria, já no finalzinho dos anos do século XX, né? Já no finalzinho mesmo, foi aqui, década de 80, se não me falha a memória, né? Que acabou a Guerra Fria, se não tô enganado, posso estar confundindo. Tem tempinho que eu não estudo isso, né? Mas enfim. E aí a gente passou a ter uma outra visão, sabe? Aí a gente começou a falar, gente, né? Tipo assim, pelo amor de Deus, né? A União Soviética já caiu, sabe? O Muro de Berlim foi derrubado, né? Então a gente começou a ter outra visão depois daí. Mas nessa época, isso era muito influente, né? Essa visão de guerra, essa visão de que o outro é inimigo, e ponto final, sabe? E fazia sentido, era coerente para aquela época. Por isso que o Conan tem essa visão, né? E você pode perceber, né? Geralmente, né, no Conan e também no Game of Thrones, o Martin ainda segue muito essas tradições, né? Eles botam geralmente esse povo com essa imagética mais europeia, sendo o povo civilizado, né, o povo mais honrado, etc. E aí o que é diferente, o que vem já de uma inspiração mais africana, mais asiática, já é algo já mais vilanizado. Você pode perceber como que no Conan, no caso, geralmente os povos de pele negra são bárbaros canibais, são selvagens, né? Enquanto um povo mais com um aspecto mais asiático, né? Um olho mais estreito, olho amendoado, geralmente vem uma coisa mais, aquela feitiçaria maligna, né? Aquela coisa da traição, do veneno, né? Do conhecimento oculto, profano, que corrompe. Isso é bem nítido. E no Game of Thrones, isso, lamentavelmente ainda, esses arquétipos, que eu já acho já, assim, já acho um nível que eu não gosto, tá? Hoje em dia, se eu pego, assim, muito estereótipo étnico, eu, Bernardo, não curto. Eu acho que isso é datado, na melhor das hipóteses. Então eu já acho que a gente tem que já superar, tá, essas magéticas étnicas que a gente tem na fantasia. O Tolkien, quando ele escreve os orcs, tem quem critique, mas assim, tem orc que é descrito com a pele pálida e tem orc que é descrito com a pele negra, tá? Então eu não vejo uma questão étnica, tá? Ele não bota os orcs vestidos à moda africana do mundo real. Ele não faz isso, né? A descrição da pele, mas a descrição da pele é negra. O que eu percebo é que o Tolkien usava uma imagética de luz e sombra. Ele usa muito, pode perceber. Tudo que é luz, tudo que é sombras, tudo que é trevas. Mas ele botava a descrição física, eram de seres deformados, mas variavam entre a pele pálida, que é essa coisa assim, daquela pele sem melanina, né? Aquela pele meio com aspecto meio doente, meio cinzentada, né? Meio adoentado, ou que é a pele negra, que tem noção de sombras, tá? Então, e essa é a minha dica. Você quer falar de cor, tá? Não, eu acho importante evitar a ideia de cor branco e preto, tá? Foca na ideia de luz e sombras, de claro e sombrio, que aí sim é uma coisa universal. Não importa em que continente você viva, o medo do escuro é algo universal da raça humana, tá? Então, acho que isso que é importante, tá? Vamos perceber o que foi feito para a gente não repetir os erros do passado, tá? Compreender o erro do passado, mas não repetir. E vamos criar algo melhor hoje em dia. Hoje em dia, você cria algo... Se no século XX, poucas pessoas tinham acesso à cultura, hoje todo mundo tem acesso à cultura. E aí é importante você pensar em todo mundo quando você cria algo. Vou seguir aqui o próximo tópico e aí eu volto para as perguntas aqui no chat. Além da cultura do povo, eu particularmente gosto de pensar primeiro na cultura, tá? Mas também é fundamental, e alguns começam por isso, pensar nas forças e fraquezas, nas aptidões. E geralmente forças e fraquezas acabam se manifestando na aparência desse povo. Você pode botar como tópicos separados, tá? A aparência típica e as forças e fraquezas, mas é interessante que esteja de alguma forma conectado uma coisa na outra, tá? Então, quando eu falo em força e fraqueza, isso pode ser tanto algo um pouquinho mais mundano, né? Ah, tal povo tem uma aptidão, os anões, eles têm aptidão com mineração, geralmente, ou com algum ofício, com metal, com pedra, com ferro, né? Geralmente os elfos têm mais conhecimento, mas tem um lado assim mais erudito, por assim dizer, sabe? Então pode ser algo assim, algo que uma pessoa normal poderia ter normalmente, uma aptidão mundana, ou pode ser algo realmente fantástico. Ah, esse povo aqui ele enxerga no escuro, sabe? Uma coisa que o ser humano não faz. Ah, esse povo aqui, os gnomos, eles lançam magia sozinhos, né? Eles têm aptidão mágica. Esse outro povo aqui tem um poder da mente aguçado, então eles conseguem manipular o mundo ao redor com o poder da mente deles, por exemplo. Então, e também, né, o que eles têm também de fraco também? O que eles também têm de desvantajoso para eles? Geralmente, os anões são teimosos. Eles são esse povo que ele é honrado, mas chega a ser também meio quase estúpido mesmo, sabe? Eles tendem a ser muito intransigentes, essa é a palavra que tá faltando. Tendem a ser intransigentes, tendem a ser teimosos, né? Alguns elfos são representados como mais frágeis, né? Eles têm a saúde mais frágil, eles não têm assim eles são mais esguios, né? São mais magros, mas eles também não têm uma saúde física das melhores, geralmente, em alguns mundos fantásticos. Enfim, pensa no que cada povo tem de forte e de fraco. Pode ser tanto no nível biológico quanto no nível cultural. Tá? No Game of Thrones, todo mundo é humano, todo mundo é homo sapiens. Mas, por questões culturais, E por questões climáticas, né? Alguns moram no frio, outros moram no calor, outros moram ali no alto da montanha, né? O povo do lado do Ninho da Águia. O X é o nome da família agora, que mora no Ninho da Águia. É, eles. De quem mora em altos de montanha, né? Quem mora em ambiente alto, né? De latitude, tende a ter também a se acostumar, né? Um ar rarefeito. O que pra gente, a gente leva um tempo pra se alimentar. Quando a gente vai viajar pra um lugar muito alto, né? A gente estranha, né? A gente tá acostumado a respirar de um jeito, né? O ar lá é um pouquinho diferente, mas esse pouquinho diferente já influencia bastante a gente. Se um time de futebol vai jogar em uma cidade com uma latitude muito diferente, eles têm que chegar lá e têm que se habituar primeiro. Eles têm que ficar ali um tempo até se habituar para poder competir, né, de igual para igual. Senão a desvantagem é brutal, né? Se pegar uma pessoa, né, chegar numa cidade diferente, já vai já fazer qualquer tipo de exercício físico, já é complicado já para essa pessoa, tá bom? Então, no caso da Game of Thrones, é algo totalmente cultural com alguma influência no clima, tá? E isso também é interessante você botar na aparência física também, não só a aparência da pessoa, mas também a sua tradição, a sua moda, né? Como é que eles gostam de se vestir, como eles gostam de arrumar o cabelo, a barba, né? Os homens mantêm a barba parada ou mantêm a barba mais farta? Como que homens e mulheres se enfeitam, né? Eles botam joias, eles botam algo no cabelo, se perfumam, né? Como são as roupas? São roupas mais práticas pro dia a dia ou são roupas mais elegantes, sabe? É, e até se for algo elegante, né? É, eu gosto, particularmente, de pegar assim, moda, quando eu tô escrevendo. Eu já escrevi já um pouquinho, né? Do que seria essa moda mais europeia da fantasia medieval. Mas eu gosto de pegar uma coisa tipo Grécia Antiga. Eu gosto de pegar algo tipo Tailândia, né? Eu gosto de pegar realmente referências bem distintas para não ficar só repetindo essa imagética europeia nos livros. Eu gosto de pegar realmente inspirações, né, imagética europeia medieval, no caso, né? Eu gosto de pegar outros tempos e outros lugares também para criar, para descrever o mundo. Então pensa também nisso, né? E lógico que isso tem ligação também no ambiente ao redor, né? Quem mora no frio tende a se vestir mais. Quem mora no calor tende a se vestir menos. Inclusive, o maior erro do carioca é se vestir, né? Acho que o primeiro erro, o primeiro erro do Brasil foi o europeu vestir o índio e não o índio despir o europeu. Eu tô aqui suando pra caramba até hoje por causa desse erro. Mas enfim, isso aí já foge, né, do tema de hoje. É, mas pensa nas aptidões. Pensa no que esse povo tem de vantajoso pra si. O que tem, que ele faz melhor do que os outros, tanto no nível mais mundano, quanto no nível mais extraordinário, mais fantástico, tá? E pensa mesmo no que ele tem de ruim para contrabalancear isso, tá? Alguns até preferem não dar nada de ruim, tá? Mas aí você pensa também, tipo, sei lá, pensa também em dar atributos bem distintos. Se você não, eu não quero que povo nenhum meu tenha algo realmente problemático em si, sabe? Acho válido, não é o que eu faço, mas acho válido, mas então cria elementos bem distintos, bem icônicos, tá? Bem, e você possivelmente cria menos povos, menos quantidade, né? Porque senão chega uma hora que vai ficar repetitivo. Então dá pra cada um deles uma cara bem nítida, bem singular, ok? O Galindo 7227 perguntou: não sei se já respondeu. Se já respondeu. Atualmente, você vive apenas de escrita? Eu vivo hoje de escrever e de ensinar escrita criativa. É possível viver de escrita, o que não é a mesma coisa que viver de direitos autorais do livro, tá bom? Um músico nunca viveu de vender CD. Pense nisso, né? E o músico, a carreira do músico, não é só vender CD, não é só subir num palco e tocar. A vida do músico é ensaiar, é gravar, é trabalhar com televisão, né? E hoje em dia, também mídias sociais, é fazer show, é um monte de coisa, tá? O ilustrador não vive só de ilustrar, ele vive também de estudar, de praticar, de fazer todo tipo de serviço, tem muito ilustrador no Brasil que também é designer, por exemplo, de lidar com empresas, de lidar com clientes também, né? Então, a vida de escritor também tem a ver com isso. Não, você não vai viver só vendendo livro, mas você vai e pode ver, senhores, pode ver, por exemplo, o Martin, a vida inteira, ele trabalhou escrevendo para televisão. Por exemplo, o Sapolsky do Witcher também não era só escritor. Agora ele tá aposentado, inclusive, se não me engano. Já se aposentou. Então ele se aposentou e depois de aposentado ele passou a dedicar mais atenção à carreira dele literária. O Tolkien era professor, né? Você vê. Então o Martin é um exemplo. Ele vive de escrita, mas não vive só de escrever livro. O King também. King, ele já é escritor já há um tempão, mas ele sempre trabalhou já vendendo os direitos autorais dos livros dele para cinema. Ele apostou muito nisso, tá? E temos aí dezenas, sempre tivemos dezenas de filmes do Stephen King, tá? Então, o Neil Gaiman também é um que vem vive de escritor, mas não é só também de vender livro. Então, assim, no mundo inteiro, tá? Não é só dizendo, no mundo inteiro, não se vive de vender livro. Mas eu, Bernardo, antes de eu me dedicar a ensinar arte criativa, eu escrevia roteiro para YouTube, por exemplo, tá? Meu cliente maior era o Ei Nerd. Escrevi, nossa, centenas de roteiros. Eu escrevi tanto pro site já, depois passei a escrever pro canal também, tá? Enfim, então, sim, é possível viver de escrita, o que não é a mesma coisa que viver de vender livro. Eu vivo hoje de escrever e de ensinar escrita criativa. Marlon Beck 10 perguntou aqui: Bernardo, seu livro é do Abismo dos Campeões terminou com um interessante gancho. Me chamou muita atenção, sério. As cenas de luta têm uma boa sequência. Poderia me dizer o que você faz para escrever os cenários de luta tão bem fluidos? A principal dica é se botar no lugar do personagem. Imaginar o ponto de vista desse personagem. O que ele está sentindo, o que ele está fazendo, o que ele está vendo, o que ele está... Trazer também descrição, né, do cheiro que ele tá sentindo, né, do gosto na boca dele, sabe? Ah, ele caiu no chão. Tá sentindo gosto de terra, né, por ter caído no chão, gosto de grama, talvez, sabe? Quais são, né, tudo que tá acontecendo ao redor dele. Tá? Pensa em cada personagem e no ambiente ao redor. E nas sensações. Essa que é a minha dica. Por mais que você escreva em terceira pessoa, imagina a cena do ponto de vista dos personagens. Pensa nisso. Vamos encerrar aqui o conteúdo que eu botei na live. Falei já de conceito do povo, da raça, cultura, forças e fraquezas. Falei já um pouquinho de habitat, tá? Então, habitat influencia em tudo. Influencia na cultura, influencia em força e fraqueza, influencia na história. Então, criar um ambiente ao redor desse povo é relevante, tá? Então, quando você for criar, por exemplo, eu vejo... Ah, os elfos moram na floresta. E aí eu vejo muitos autores que acabam não definindo se eles são mais silvestres, mais selvagens, ou se eles são mais magos, mais eruditos. E acho que ambas as opções são válidas, mas é importante a gente ter isso claro, né? Como é que o elfo vive na floresta? Ele vive, de fato, no meio do mato? Ou ele cria algo harmônico com essa natureza? Ou ele mantém a natureza viva ao redor dele? E isso é um ponto que eu estava escrevendo um conto que era numa caverna. Aí eu pensei, cara, não tem fonte de luz. E aí? Aí eu tive que bolar um jeito de explicar dentro do conto, sem ficar também muito chato a explicação, que anões enxergam no escuro. Porque senão um autor poderia estranhar. Pô, peraí, o cara tá no, na caverna, tá enxergando? Eu tenho que pensar que, pô, pode ser que um leitor nunca tenha lido nada de fantasia e comece com o meu texto, logo de cara. Eu preciso levantar essa hipótese, tá? Nada é óbvio, nada é... nem todo leitor já chega já com bagagem. E se o seu livro exige uma bagagem prévia, isso é uma desvantagem pro seu livro, tá? Então leve em consideração que o seu leitor nunca leu nada do seu gênero. Então pense em realmente criar algo interessante pra todo mundo. Então eu seria ali, né? Anões enxergam no escuro, faz sentido, eles moram debaixo da terra, faz sentido isso, né? Então o habitat se relaciona com todos os aspectos de um povo. Cultura, forças, fraquezas, etc. Então pensa nisso também. E é o ponto, inclusive, que eu diria que o habitat é essa conexão entre criar um povo, uma raça, e criar um povoado, criar um reino, criar uma cidade, criar uma nação. Tá? É um outro tópico, como criar uma nação, como criar um povo, como criar uma cidade, uma vila, etc. É outra questão, mas eu acho que o habitat é essa conexão entre o povo e o mundo. Pensa nisso quando você for criar, tá? Pensa nesse, em fazer essa conexão entre as duas coisas. Também, aí vem assim, os pontos que agora... Os próximos dois pontos, faltam três, tá? Os próximos dois pontos, eles são um pouco opcionais, podem ser relevantes, tá? Mas você usa se quiser e como quiser. A história e a origem, que eu já falei um pouquinho, né? Que rolou aquela pergunta, que é o histórico, né? É importante que cada personagem tenha um histórico próprio, né? O que ele viveu antes de entrar na história do seu livro, antes de começar a história do seu livro. E, no caso, né, a história e a origem, né, da onde, não só a origem, né? Ah, como é que esse povo foi criado? Foi um deus que criou? Foi uma evolução natural? Né? Foi um experimento de um mago maluco? Como é que foi isso? Né? E também, como que viveu desde então? Não é só a origem, né? Mas, sabe, eu criei um mundo que tem, tipo, 10 mil anos de história. Tá, o que esse povo fez nesses 10 mil anos de história? A gente já citei aqui Senhor dos Anéis, Game of Thrones, Witcher. Esses mundos todos têm aí alguns bons registros de toda a história de cada povo ao longo, né? Como foi que os Targaryen uniram os Sete Reinos? Isso é uma história bem interessante e bem relevante. E como que cada povo se uniu acabou definindo quem esse povo é hoje em dia e onde que eles estão, como que eles vivem, por exemplo, entendeu? Então, história e origem pode ser relevante, pode não ser. Crie com esmero. E o penúltimo tópico dessa live de hoje é a motivação. Percebe que eu botei alguns pontos de criação de povos e raças e personagens em paralelos, que eles se conectam, mas não são a mesma coisa. Motivação eu não achei um paralelo, é motivação, ponto final. Então, a cultura está ligada à personalidade e comportamento, forças e fraquezas estão ligadas à aparência, histórico e origem é o lado de histórico do personagem, motivação é motivação. Eu não uso isso, eu não crio nenhum povo que tenha uma motivação, nós temos essa missão divina, nós temos esse objetivo em comum. Eu não crio muito isso no meu mundo, mas você pode criar no seu, se quiser. A gente vê isso no Senhor dos Anéis, né? Os elfos têm ali. Os elfos são os manda-chuva da Terra-média, eles são quem protege, eles são os guardiões, eles são os responsáveis, eles são aqueles irmãos primogênitos que estão cuidando, né, da família, basicamente. No Game of Thrones, até tem, a gente pode observar uma motivação de cada família. Os Targaryen querem reconquistar o Trono de Ferro, por exemplo, né? A família Stark quer vingar o Ned Stark. Os Lannister querem manter os seus segredos e se manter ali manipulando os reinos. A gente consegue botar, no caso do Game of Thrones, cada família tem uma motivação ao longo da história. Mas percebe que essa motivação, no caso do Game of Thrones, ela foi se atualizando com o tempo. Tá? Não é a mesma coisa desde sempre. Eles têm motivação em um tempo, em um novo contexto, sua motivação se atualiza. Isso eu acho interessante. Aí acho que fica bacana. Qual que é a motivação desse povo, dessa raça, hoje? Qual foi ontem? Qual foi antes de ontem? Qual pode ser amanhã? Aí eu acho que fica mais interessante. Se não algo universal que dura milênios e desde sempre. Aí eu já acho já que fica, sei lá, não é o que me agrada. Eu vou ver aqui. Ok. Vou falar aqui o último tópico do dia. Vou responder perguntas que surgirem e vou me despedir de vocês. O último tópico, que eu acho que esse é fundamental. Fundamental pra caramba, tá? É qual que é o diferencial desse povo, dessa raça. O que realmente diferencia do que já existe no mundo ao nosso redor, na ficção, na cultura popular. Eu falei bastante mais cedo sobre questão de ser autêntico e ser original, tá? E o caminho para ser autêntico e original é dar um diferencial interessante para tudo que você cria, né? Inclusive seus povos. Então, quero usar elfos e anões e orques. Qual que é o diferencial deles dentro do seu mundo? Quero criar algo novo, tá bom, mas qual que é o diferencial? É um povo da montanha, né? Eu vejo aqui no RPG, né? Tem um povo que é Golias, né? Que são povos meio da montanha, meio de pedra. E, cara, eu não me empolgo com Golias, que eu falo, cara, já existe um anão. Então, eles são um povo diferente, até são. Mas, sabe, eles vão cumprir dentro da minha visão, né? Da minha criação, sabe? Algo realmente autêntico, ou vão ser só uma variante? Só uma coisa um pouquinho diferente, sabe? Então eu percebo isso. Tipo, eu praticamente não tive uma ideia pra dar realmente algo autêntico, único, singular pra um povo como esse, sabe? Eu vejo vários povos que eu acho legais na ficção, mas eu não uso particularmente porque eu percebo isso. Cara, eu não vou dar uma ideia autêntica e ser mais do mesmo. Não quero isso, né? Então, pensa tudo que você já criou até hoje, tá? Pensa, qual que é o meu diferencial? O que o leitor vai olhar e falar? Cara, isso aqui eu não vi em outros lugares. Realmente, esse autor trouxe de diferente. Pensa nisso para tudo que você criar, tá? Se você não pensou ainda, pensa. Se você não encontrou, segura a mão. Usa quando tiver, tá bom? Mas diferencial eu acho que é fundamental, cara. Se não tem diferencial, você é mais do mesmo, nem usa, tá? Nem vai, sabe? Vai quando tiver algo realmente seu. Algo que é autêntico. Algo que é, por exemplo, sei lá, no Senhor dos Anéis, os elfos foram embora da Terra-média, tá? Uma ideia que eu tive agora, tá? E se no mundo fantástico os elfos meteram o pé? Mas tem um grupo de elfos que decidiu ficar. Tem aquela, acho que é o nome da personagem, Eowyn, né? É o Eowyn, que ela casa com um Aragorn. Posso estar confundindo o nome, tem um tempão que eu li. Enfim. Então tem aquela a rainha que fica com o com o Aragorn. Beleza. Quem mais ficou com ela? Sabe? E tiveram pessoas que decidiram ficar com ela, tiveram outros elfos que ficaram. E o que aconteceu com esse povo? E como eles se sentem em relação a isso? Então, já é isso pra mim já seria um diferencial. Cara, os elfos já foram embora. São coisas do passado. Mas tem esses elfos aqui ainda, que decidiram ficar. Como que isso rolou daí em diante, né? Se for pensar, tipo, e os orcs da Terra-média? Acabou a guerra, tá? E os orcs começaram a criar uma cultura própria. Eles antes obedeciam o Saruman, obedeciam o Sauron, mas chegou um orc e falou, quer saber uma coisa? Agora os orcs não vão obedecer mais ninguém e vão ser uma raça própria. E aí? O que se desenrolou com os orcs independentes, autônomos, depois do Senhor dos Anéis? Né? E como que... E se amanhã chegarem e falar, cara, é o seguinte, galera, vamos... Né? Que nem aconteceu. Tipo, se a gente vê hoje em dia... Gente, hoje em dia... Estados Unidos e Rússia dialogam. Estados Unidos e China dialogam. Pô, o Trump foi pra Coreia, maluco. Sabe? O cara foi na Coreia. Negócio que não acontecia há séculos. Então, hoje em dia, o mundo se dividiu muito por conta das guerras, mas hoje em dia, cara, Inglaterra e França tiveram uma guerra de 100 anos. Sabe? E hoje em dia são aliadas. Já tem um tempão que são aliadas já. Sabe? A Alemanha teve o nazismo da Segunda Guerra Mundial, já tem já décadas que a Alemanha já se relaciona já com todo mundo, com a Inglaterra, com a França, com os Estados Unidos, com todo mundo, né? Japão, idem. Japão também esteve do lado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Japão levou duas bombas atômicas no seu território, sabe? Mas passou a se relacionar com o resto do mundo depois da guerra. Então, esse que é o ponto. E, tá bom, e o que acontece depois da guerra? Sabe? O que aconteceu com os orcs depois da guerra? Pode ser que eles tenham algum ressentimento, ou pode ser que eles, não, vamos superar, passado, vamos agora cooperar. Pode ser, sabe? Aí eu acho que ficaria interessante. Então, pensa nisso. Pensa num contexto próprio, num contexto singular, tá? Realmente pensa além do óbvio. Cria algo que seja interessante, tá? Que seja seu, autêntico. Tô dando aqui alguns exemplos que me vieram à cabeça agora, tá? Mas o lance é você realmente dar o seu toque. Olhar e falar, eu fiz isso. De um jeito que eu fiz. e não vi outro lugar. Assim que eu comecei com a Era do Abismo, quando eu pensei em um mundo em que a guerra do paraíso do abismo chegou ao final, e quem venceu foi o abismo, eu olhei e falei, cara, eu não vi isso em outro lugar. Sinceramente, se alguém conhece, me avisa, que eu não conheço. Tá? Então, daí eu falei, ok, um mundo em que nós não tem nenhum ser divino defendendo as virtudes, defendendo o lado benevolente, por assim dizer. Né? Só tem só o lado negativo, o lado vilanesco, o lado dos vícios, o lado maligno, por assim dizer. Não conheço isso. Ok, agora segui em frente. Esse foi o meu começo da Era do Abismo. E eu falei, ok, isso eu não vi sendo feito. Vou seguir em frente. E olha bem, eu fiz isso do conceito do mundo. E a partir daí, eu comecei a criar os povos, né, os elfos, os anões, os orcs desse universo. Sempre pensando nesse contexto. Como é que eles se relacionam com as virtudes e os vícios, como se relacionam com os celestiais e abissais. Foi esse meu ponto de partida. Então, diferencial é, sinceramente, eu acho obrigatório, tá? Para encerrar, recapitulando, quando for criar um povo, uma raça de fantasia para a sua história, seja de ficção científica, seja de feitiçaria, seja de horror, pensa, é um povo real que existe no nosso mundo? É um povo fantástico que já existe na cultura popular? Ou é algo original e meu? Pensa nisso. Define um conceito e depois vai escrevendo, vai lista isso tudo e vai preenchendo aí pelo menos um parágrafo para cada uma. A cultura desse povo, as forças e fraquezas, a aparência, tanto a aparência do indivíduo, né, biológica, né, para assim dizer, a aparência biológica, como também o modo de se vestir, a moda, né, a relação com a cultura, né, como que essa cultura se manifesta no modo de se vestir, no modo de se portar. Pensa no habitat em que esse povo, essa raça vive. Pensa na, talvez, se você quiser, em história e origem. Talvez, se você quiser, na motivação. E com certeza define os diferenciais. O diferencial não é um tópico à parte. Você pode até botar ele um tópico à parte, tá? Mas eu acho que o diferencial é um tópico que ele se manifesta ao longo de tudo. Ao longo do conceito, da cultura, forças e fraquezas, aparência, habitat, história, origem e motivação. Isso tudo, né? O diferencial vai permear isso tudo. Isso que eu acho que é. Segue essas orientações, tá? Segue esses guidelines, que você vai criar povos realmente autênticos, quiçá originais, para a sua história. Senhoras e senhores, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado a todo mundo que participou aqui no chat, que mandou pergunta, que mandou comentário. Quem está ouvindo para essa jornada aqui, cara, podcast, né? Uma jornada que a gente traça juntos, né? É uma honra. Teremos ainda o último podcast, a última live de 2020, em que vamos falar sobre metas de escrita, metas literárias. Vamos falar como que a gente pode se preparar para, em 2021, com certeza, ter um livro, pelo menos, escrito até o final do ano. Esse vai ser a sua próxima live. Vai ser quarta-feira. Vou botar aqui a contagem regressiva aqui nos stories para a gente não esquecer, tá bom? Então, é uma honra. Obrigado, vocês são épicos. A todos, boas leituras, boas escritas. Vou agora jantar, vou pegar aqui aquela ceia de Natal, vou requentar pra fazer minha janta. E é uma honra estar com vocês. Obrigado. Se você gostou, dá um like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha também na rede social. Estamos no desafio 306 dias de escrita. É vídeo de mercado editorial e instrutiva quase todo dia, então a gente se barra pelo multiverso. Valeu!